Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e do meu lado esquerdo está o Jomon.
Continuarei em Fire Emblem.
E diretamente do Japão está o Jefferson.
Tá muito frio e eu tô tomando menos banho.
É inverno aí no Japão agora?
É inverno e sei lá.
Não tá virando todo... agora? Aqui não é verão ainda, é?
Aqui todo dia é verão, né, Mario? Então a gente nem percebe.
Eu não tenho a menor ideia, mas fez frio e caiu neve, então pra mim é inverno.
É, vocês sabem que eu não sou o melhor jogador do mundo em alguns jogos, né? Mas eu falei pra vocês, ou pra mim mesmo, que em algum momento eu encontraria um jogo que só eu conseguisse jogar e partiria pro competitivo dele. E finalmente encontrei um jogo que eu sou relativamente bom, ou pelo menos eu sou melhor que o Alex, que são os minigames do Super Mario Odyssey. Tipo, no de pular corda, eu fiz 188 pontos, tipo, isso na primeira tentativa, e no RCK eu fiz, sei lá, 24 segundos e 22 milésimos, um negócio assim. E aí nos meus rankings eu fui ver e eu tava na frente da galera viciada, incluindo o Lucas, que não tá aqui, e o próprio Alex, que é um dos jogadores mais viciados que a gente tem como amigo aí.
Que é speedrunner, né?
Não, eu acho que todo mundo tem, sei lá, tem alguma coisa que se dá bem, né? Eu acho que você finalmente encontrou a sua, Mario. Então, tipo, meus parabéns.
ou se não, é porque todo mundo dá um foda-se pra isso, aí o Mario deu uma esforçada ali e conseguiu, né? Sem querer jogar bosta no Mario, mas já jogando, né?
Ah, peraí, eu abri meu Twitter aqui agora e o Alex, porra, o Alex, ele ficou um milésimo na minha frente na RC Car.
Shinobi Reflex sem Rankagura foi lançado essa semana no Japão e, bom, como eu tô aqui, alguém precisava comprar, né? Eu comprei o jogo, joguei acho que uns 30 minutos e é o que todo mundo esperava, assim.
É o review embasado do Jeff, isso aí.
Você realmente, tipo, o jogo é sobre, sei lá, tocar em partes íntimas das meninas, tipo, não tem muito o que falar. Eu acho que quando você joga sem Rankagura, o jogo diz mais sobre você do que propriamente do jogo, assim.
Tipo, mas assim, esse jogo não é só de uma menina? Ou tem várias meninas nesse jogo?
Acho que tem, deve ter mais, porque eu não sei japonês, mas acredito que seja... É, eu coloquei, só cliquei na primeira opção e, tipo, não tive coragem de continuar tentando. Mas acho que pra selecionar um personagem, acho que deveria ter mais, assim.
Eu acho, eu não sei, assim, eu só vi os menus porque eu tava pensando em comprar, mas eu falei, ah, vamos ouvir o Jefferson falando. E parece que assim, acho que tem mais uma menina, não sei, e parece que é DLC. Então acho que esse é só ela, só a principal do Senakagura. Mas assim, sem colocar na parte, é que é o jogo toda a parte de punheta, o Rumble, ele funciona? Ele, tipo, parece
cara, que ele... O cara tá preocupadíssimo em saber se ele vai ter uma imersão boa em tocar os peitos da menina, nossa.
Mas é que o HD Rumble no Mario Kart eu gostei, quando eu joguei do Jefferson, eu tinha gostado muito, parecia que tinha uma caixinha estourando na tua mão quando você pegava os itens. Aí eu não vi mais nenhum jogo fazendo imersão boa com o Rumble. Eu queria saber se esse tem, vai, o jogo é só sobre isso, né?
Eu acho que o Rumble, ele funciona quando você toca no peito, mas você sente a batida do coração. Agora, aquele vídeo de você sentindo os seios, não rola, velho. Ou eu não sou, sei lá, não sou tão sensível assim, acho que, sei lá, a parte do jogo é ficar, sei lá, ficar tocando mesmo e alguns meio que minigames, assim, que você tem que pegar a perna da menina e ficar fazendo massagem e fazer isso no ritmo certo, alguma coisa assim, aí tipo, ela fica... Sei lá, gemendo.
Assim. Mano, nossa, eu acho que eles conseguiram extrapolar os limites do Senakagura, porque até então tinha um roleplay no jogo, né? Pelo que eu tô entendendo, esse não. Você simplesmente parte pra cima da menina e começa a tocá-la.
Esse é o romance. Elas, nos jogos elas gostam dos moleques lá, mas só que esse aí você é um moleque que ela gosta, entendeu? Deve ser essa pegada.
Mas, ô Jefferson... Tem alguma história por trás do motivo de você estar tocando ela, alguma coisa do tipo?
Então, eu tava tentando jogar com o celular e o Google Tradutor na mão, e assim, pelo pouco que eu entendi, foi que, tipo, eu acho que ela, não sei se é uma jogadora de vôlei, alguma coisa, alguma esportista, pelo menos no primeiro episódio. Aí você é um, sei lá, cara que faz massagem, aí é por isso que você fica tocando nela, né, tipo, e você faz massagem, tipo, apertando a bunda mesmo, tipo, coisas desnecessárias. Então, acho que a história é mais ou menos isso. A não ser por, sei lá, se divertir, assim, eu acho que nem você nem consegue se divertir pela piada de mau gosto, mas eu não recomendo esse jogo, nem como jogo, tipo, os minigames são toscos, então melhor passar longe.
A experiência não vale a pena?
Não, e mesmo valendo, tipo, bem pouco, tipo, esse jogo é bem barato.
Fica boa massagem de filme pornô, né?
Aí no próximo DLC você é um encanador, ou você, sei lá, é o cara que vai consertar. O cara que vai consertar a piscina, né? Vai limpar a piscina, o jardim também.
No dia 19 de novembro, a SEGA, ela tinha feito um teaser antes, né, como a Atlus tá fazendo, que a SEGA é dona agora, elas fizeram um teaser de um novo jogo de Valkyria, da série Valkyria, que é Valkyria Chronicles, e anunciaram Valkyria Chronicles 4 pra PS4, Xbox One e Switch. Mais uma vez a gente vê o Switch com os outros consoles. E como é um jogo de anime, faz até sentido, né, é uma coisa que a gente comenta bastante aqui, principalmente o Mario, que jogos de anime não consomem tanto, então dá pra portar pro Switch. Pra quem não conhece Valkyria Chronicles, acho que pra fã da Nintendo a coisa mais fácil pra falar é, tipo, é o pai de Codename Steam. Só que é um Codename Steam bom, que Codename Steam eu achei meio bostão. O jogo, ele vai ser o quarto da série, como o nome diz, e é uma volta à série principal depois do spin-off bosta que apareceu no PS4 e no Xbox One, e no PS Vita também. E o jogo, ele é um RPG de estratégia que você tem um mapa visto de cima, como se fosse um Fire Emblem da vida, só que em vez de você ver os personagens, são bolinhas mostrando. Aí quando você clica na sua bolinha pra você se mover, ele dá um zoom, e aí você tem um jogo em terceira pessoa, como se fosse no Codename Steam. E aí você tem uma certa quantidade de movimento pra fazer, e podendo dar um tiro no final do seu turno ou não.
Vários tiros, né? Não é nem só um tiro.
É, essa é uma rajada de tiros, né? E aí nisso, quando acaba, aí você tem vários movimentos pra fazer, você pode mexer vários personagens ou mesmo várias vezes, e aí termina, passa pro outro lado o jogo, o turno passa pro adversário, e aí ele faz a mesma coisa. Eu gosto muito do Valkyria Chronicles 1, é o único que eu joguei bastante, assim, que tem pra PS3, PS4 e Steam, e é uma série que eu recomendo e eu quero ver, e eles mostram. Falaram sempre, tipo, eles estão voltando pra história do Valkyria Chronicles 1, né? Que Valkyria Chronicles 1 e o 3 se passam na mesma época. O 4 também vai se passar na mesma época. Vocês estão interessados nesse jogo? Vocês viram coisa desse jogo? O Mario aparentemente já jogou também?
É, eu joguei um pra PC, né? E, assim, eu gosto do jogo, só que ele é uma batalha tática diferente, né? Porque tem muita gente que tá acostumada com batalha tática igual do Final Fantasy Tactics, ou até do Fire Emblem, né? Você vai movendo espaços, você controla melhor taticamente seus personagens, tem magia e etc. O Valkyria Chronicles, apesar de os personagens tomarem tiro e não morrer, assim, eles tomam muito tiro e não morrem, acho que parece que o pessoal tá brincando com a arma de sal, né? O jogo, ele é mais realista, né? Então você tem uma certa quantidade de passos e você pode controlar a mira do seu personagem, né? E etc. Mas você não tem magia, você não tem esse tipo de coisa, invocação, né?
Mas você tem Valkyrias.
Não, também tem tanque de guerra e também tem outros tipos de armas, né? O que eu não gosto muito de Valkyria Chronicles, e até por isso que eu não joguei os outros, não fui procurar, é que as batalhas são muito demoradas, né? Você tem muita liberdade pra controlar o personagem e os turnos demoram. E outra coisa é que Valkyria Chronicles, ele não tem exploração. Então, as transições entre as batalhas são feitas por muito diálogo e CGs.
Acho que SRPG é mais nessa pegada, né? O Fire Emblem é desse jeito, assim. É que no Valkyria, o 1, pelo menos, funciona. O 3, não menos, mas o 1 funciona como se você estivesse lendo um livro, né? O menu é um livro, então tem mais essa pegada de menu.
E é por isso que eu não gostei muito, né? Mas, no geral, acho que se você gosta de jogo de anime, principalmente, porque os gráficos parecem muito com jogos de ateliê e outros jogos característicos de anime, né? Eu acho que se você gosta, vale a pena. Mas o estilo dele de estratégia é único, então não é parecido com outros jogos de estratégia que tem no mercado.
Eu joguei um pouquinho do 3 e eu gostei bastante, assim. É, discordo do Jomon, Codename Steam aqui, eu já falei, é um bom jogo, mas Codename Steam é um jogo mais compacto do que Valkyria Chronicles. Eu, quando joguei os primeiros capítulos, eu tive um pouco de medo, porque até, sei lá, jogos de estratégias eu não gosto de mapa muito longo, assim, ou muito grande, assim, tipo, sei lá, campos abertos e consequentemente até vazios, assim. É, mas, em geral, eu acho que é um... Pelo pouco que eu joguei do 3, eu acho que é um bom jogo de estratégia. Se você gosta de estratégia, pega. Você pode ignorar, sei lá, a parte de anime, que é uma coisa que eu faço muito em jogos que, tipo, eu quero jogar, mas... Mas, assim, é, sei lá, é bom ver esses jogos novos, né? Tipo, sei lá, vindo pro Switch.
Outro detalhe que eu gosto muito de Valkyria Chronicles é que o jogo, ele se passa nas... Ele faz uma representação da... O primeiro, né? E o quarto também vai estar nisso. Ele passa uma representação da Segunda Guerra Mundial, né? E muito jogo de Segunda Guerra Mundial quase não cita judeus. E eu, como judeu, fico meio tipo, porra, ou cita, é muito superficial que cita. E nesse jogo, várias unidades, vários personagens são, eles não são judeus nos nomes, eles são Darksens, mas eles são totalmente o que aconteceu com os judeus. Eles estão em campos de concentração, o império, que é a Alemanha, ele odeia essas pessoas, tem gente no seu grupo que odeia essas pessoas também, e eles são culpados que o mundo tá uma bosta. E você vê, tipo, nesses personagens, você vê que eles são humanos e tudo. Eu acho, tipo, eu percebo aí que representação, representatividade, como os caras gostam de falar, é muito importante. Tipo, acho que isso ganha muito ponto comigo em Valkyria Chronicles.
Eu acho que isso é só uma curiosidade, não é? Porque grande parte da história de Valkyria Chronicles é focada nos personagens. E eles nem tratam muito background histórico, eu acho que, de batalha, né? Porque é uma fantasia, no, na real.
Não, mas sim, mas tem personagens, tipo, tem duas personagens no Valkyria Chronicles 1 que o relacionamento delas, basicamente, uma odeia os Darksens e a outra é uma Darksen e ela tem orgulho disso, então ela não quer... Ela vai continuar mostrando isso pra todo mundo, ela vai continuar falando, não, eu sou e não importa se você não gosta, mas... Por que você não gosta? Então, tipo, não é uma parte principal da história. Ou a história é sobre um reinozinho enfrentando a invasão do império, que é a Alemanha, e o país que é o reinozinho, não faço a menor ideia qual é. É, tipo, sei lá, os aliados. E essa é a parte principal da história, mas só que aí tem várias sub-histórias, e uma dessas é, tipo, você vê esses personagens sofrendo, assim. Tem momento que você invade campo de concentração desses caras, então é... Spoilers do primeiro jogo, mas isso é muito legal, eu acho muito legal.
E qual a expectativa pro quarto jogo, Jomon?
Parece, eu não sei, eu não manjo tanto de história, mas parece que vai ser Avatar do Stalingrado. Eu não sei se é, se não é, vai ser a história...
Baseado, né, porque baseado, é uma fantasia, sim. É uma história, sim, original de Valkyria Chronicles.
Exatamente, tipo, é baseado na Batalha do Stalingrado, não sei, porque o que falaram é que vai ser em região gelada, e vai ser em uma outra parte da invasão do Império, que os caras estavam fazendo uma contra-ofensiva. E já mostraram que tem já mostraram, tipo, quatro personagens, e, tipo, tem já um Darksen no meio deles. O personagem principal, que é um moleque, provavelmente vai ter alguma esquisitice, e a menina, que provavelmente vai ser uma Valkyria no decorrer do jogo, igual foram os outros jogos.
E precisa, você falou que passa no mesmo universo dos, sei lá, dos jogos anteriores, você acha que precisa jogar pra entender, ou só a história
não,
precisa
só... Assim, eu acho que se for igual 3 e 1, você não precisa jogar pra entender, mas você vai tomar spoiler dos outros, assim, tipo, porque às vezes falam, ah, aconteceu isso lá, aí você fica tipo, ah tá, então já, você ouviu o que aconteceu, mas não precisa jogar os outros, dá pra começar provavelmente perfeitamente no 4, mas eu recomendo muito o 1, então volta lá pro Steam, pro PS4, ou PS3 e joga 1.
Finalmente, o Animal Crossing Pocket Camp foi disponibilizado na Apple Store e no Google Play Ocidental. A gente já tinha discutido sobre o jogo quando ele foi anunciado, mas agora a gente pôde criar nossos próprios acampamentos e experimentar o jogo de forma oficial, né? Aí eu pergunto pra vocês, as expectativas do jogo foram cumpridas?
Eu já falo que não tinha gostado do jogo, né, quando deu o anúncio geral.
Acho que sim, mas a gente ignora os seus comentários negativos e a gente
parte. Então, se eu falei que eu não tinha gostado, as minhas expectativas foram cumpridas.
Porque... Você é muito rancoroso, cara.
Eu achei o jogo muito... Acho que eu vou aproveitar, vou copiar o que o cara falou pra reclamar disso. Eu achei o jogo muito repetitivo.
Tá. Animal Crossing é repetitivo por si.
Mas é um repetitivo muito, tipo, Animal Crossing é repetitivo por si, só que você atenua isso em vários dias da sua vida. Nesse eu percebi que eu não gostei do jogo quando a minha cabaninha tava nível 4. Eu tava querendo dropar o jogo e tinha uns caras nível 12 na cabana. Eu falei, puta, eu acho que eu não tô gostando.
Eu não tenho nem ideia. Eu baixei, mas eu não tive tempo de jogar. Então, eu não tenho muito o que comentar. Eu fiquei passando meu tempo, sei lá, apertando peitos.
Foi mais proveitoso, eu tenho certeza.
Tá, olha só, João. Você falou que não gostou porque a repetição também tá atenuada, né?
Não. Atenuada nos outros. Esse tá muito, tipo, faz isso aqui 20 vezes agora. Quero ao vivo, entendeu?
Não, tudo bem, 20 vezes agora, mas são momentos pra você se jogar em situações casuais. Você tá lá esperando alguma coisa acontecer, sei lá, você tá numa fila, tá num trem, tá no transporte público, e você vai lá, dá uma jogadinha rapidinha e sai. Depois de 20, 30 minutos você volta. Eu acho que você, como jogador de console, você tava na expectativa de ficar jogando uma hora, duas horas do jogo e cair na repetição, né?
Talvez seja. Talvez
que eu acho que é um problema do Magikarp Jump, na verdade, né? O jogo é simplesmente você ficar apertando na tela, e ele é chato se você ficar jogando durante horas, mas acho que por sessões curtas em maiores tempos, né, em maiores intervalos, eu acho que você gosta muito do jogo. E, assim, não tô falando que ele é o melhor jogo do mundo, tá? Eu gostei de Animal Crossing Pocket Camp, né? Eu sou meio suspeito pra falar porque eu gosto muito de Animal Crossing, mas eu achei que tem muito mais pontos positivos do que negativos em Pocket Camp, tá? Por exemplo, o crafting, que agora você pode fazer o crafting dos itens, etc. Eu acho que ele veio muito bem a calhar.
Ele é legal, mas só que eu só vi isso como grind de objetos, assim. Tudo que, assim, é porque você fica pegando, deixa eu falar com os carinha aqui pra ficar fazendo as questzinhas deles e ganhar os itens pra eu poder fazer os crafts. Eu achei que, tipo, tudo no jogo cai nisso, de você ter que falar com o carinha, fazer craft e ficar, tipo, vou ficar apertando em todas as árvores e pegar assim, eu não sei, tipo...
Mas você não faz isso em Animal Crossing? Você não fica sempre mexendo nas árvores e sempre falando com os outros animaizinhos?
É que eu acho que no Animal Crossing normal eles não mandam eu fazer isso. Tipo, eu faço porque eu quero, né? Porque no Animal Crossing não tem objetivo. Tipo, eu quero expandir um negócio, agora eu vou expandir. Nesse eles dão um objetivo pra você. Tipo, pega três coisas. Pega tal coisas. Então, tipo, as quests diárias, tudo. Isso aí não, tipo, não é o grind que eu quero fazer, né? No Animal Crossing é o que eu quero fazer. Nesse jogo é, tipo, o que eles pedem pra eu fazer.
Com relação a isso, você acha que poderia ser feito diferente, João?
No celular, não. É só tipo, o meu gosto de jogo que não cabe ali. Eu prefiro, porque eu falei no início do cast, eu prefiro ficar fazendo coisas repetitivas no Fire Emblem, que eu já investi muito tempo nisso, do que começar agora no Animal Crossing. E, assim, tipo, outro ponto que eu achei meio chato, eu não sei se eu só joguei muito pouco, mas os personagens que você libera, os vileiros que você libera, vilões.
Não, os vilões.
É vilões pra piorar. Mas só que tal, os caras da vila que você libera, os animaizinhos que você libera, eles têm ordem, né? Eles não são aleatórios.
E você sempre vai começar com gavião, e etc.
Então, achei isso meio chato, porque uma das coisas também legais do Animal Crossing é cada um começar com... Eu não sei se tem algum que é fixo, mas só que você começa com os personagens são aleatórios, então você tem um relacionamento diferente dos seus amigos. E aí eu achei meio tipo, vi todo mundo tirando foto com os mesmos caras. Eu olhei e falei, putz, mano.
Eu também não gostei disso, né? Mas conforme você vai investindo tempo, você vai liberando outros personagens, né? Assim, como ponto positivo, eu posso colocar o sistema de level de aproximação dos visitantes, né? Dos moradores. Você agora tem um rank, um nível lá que vai falar o quanto você é querido por ele. Você tem que investir no relacionamento entre vocês, né? Isso vai aumentando. Eu gostei disso. Eu acho que podia ser mantido, isso e até o crafting podia ser mantido pra jogos futuros da franquia.
Eu acho que eu não ia gostar, porque aí ia tirar toda a liberdade que você tem. Porque nível aí significa que você tem que upar isso aí. E aí você faz as coisas no Animal Crossing porque você gosta. Então eu fico meio à parte. Mas uma coisa que eu achei, tipo, que eu posso falar de positivo é que o jogo tá muito bonito.
Ele tá... pra mim tá os mesmos gráficos do 3DS.
Exatamente. Pra mim poderia ser, tipo, podia ser um... O próximo jogo da franquia podia estar no celular, que eu ia falar, faz sentido estar no celular. o jogo oficial, assim, na franquia. Esquecerem o Switch e fazer outro de celular grande. Faria sentido pra mim.
Pode até lançar pros dois, né?
Pode ser.
Mas acho difícil, agora que tem o Pocket Camp. Acho que você tá sonhando, cara.
Não. Eu sei, eu tô sonhando. Só que, assim, se acontecesse, eu não acharia estranho. Tipo, vai falar, faz sentido. O jogo funcionou bem no celular. Animal Crossing cabe bem no celular. A tela é bonitinha, ver o mundo rolando daquele jeito clássico de Animal Crossing.
Então, é que pra mim funcionou muito bem, né? Eu gostei do jogo. Eu acho que é um jogo pra se ter, pra se jogar em momentos de descontração ou que você quer só se entreter por um curto período de tempo. Agora, tem dois problemas principais pra mim que tá tirando um pouco da experiência do jogo, que é a demanda de conexão o tempo todo do jogo. Você tem que estar conectado, né, gastando seu 3G ou etc, sua banda. E o outro problema são as falhas de conexão que aconteceram nos primeiros dias, né? Tanto que a Nintendo foi lá, depois arrumou e deu presente pra todo mundo, pediu desculpa e etc, mas eu acho que a primeira experiência com o jogo, por causa desses problemas, foram ruins, entendeu?
Sem querer ser elitista, eu acho que problema de 3G e 4G é onde você tá, então...
Pior que isso é verdade, mano. Tipo, porque você vai ver, mano, você ficar meia hora no Twitter gasta muito mais do que o Fire Emblem Heroes, no caso, consome. Então, tipo, a quantidade de dados gastos não tem problema. O problema mesmo é a conexão nossa. E a nossa conexão, tipo, em trem é uma merda já, né?
Não, mas metrô. Eu acho que esse argumento é ruim, cara. Porque no Twitter, se acontecer uma falha de conexão, eu não tô perdendo nada. No Animal Crossing, eu tô.
Não, o save você não perde. Você vai ficar, só que você vai travar naquela foto lá, tipo.
Isso,
ficar...
mas eu tô tão imerso lá que vai ficar um saco. Eu não vou conseguir jogar o resto. E se eu tiver no meio de uma situação lá, assim, ó, tô colhendo minerais lá, sabe? Eu quero gastá-los. Tem esse tipo de coisa.
Ah, sim, mas aí a gente tá baixando o nível. É porque isso serve muito pra não hackearem, como é um jogo pago e todas essas coisas. Então, é muito mais fácil você, se for offline, né? Você entende muito bem isso. E eu acho, tipo, justo. É a gente que mora em país mais pobre que se fode com isso, né? Mais.
Então a solução talvez fosse comprar o jogo cheio e não ser um jogo free que tem microtransação, né?
Mas o Super Mario Run também precisa, não precisa.
Então... ele precisa. É por isso que eu não tô jogando.
Acontece, né? Eu acho que basicamente é o modelo de negócio celular. Eu acho que qualquer tipo de jogo funciona melhor assim. Tanto pra proteção como pra você, sei lá, checar e verificar e até incentivar o pessoal a gastar, né? Uma coisa que eu queria perguntar é, você sente vontade de acelerar seu jogo e pagar, tipo, em dinheiro real?
Algumas coisas, tá? Porque quando você faz o crafting do item, ele demora, sei lá, 12 horas pra ficar pronto, por exemplo. Aí, às vezes, você quer usar na hora, mas até o momento eu não gastei nem um centavo. E eu tô tranquilo, já joguei umas 8 horas, 9 horas, então eu tô tranquilão.
Eu acho que tem que estar muito pra frente no jogo e você tem que estar muito ansioso pra... Ou senão, com alguma coisa com muito limite de tempo, aí você começa a gastar dinheiro, né? Senão, dá pra ir vivendo a vida.
Se você consegue jogar de boa, assim, então eu acho que o problema de jogo de celular é realmente ajustar isso, né? É o quanto você quer que as pessoas gastem e você consegue jogar sem querer largar o negócio. Acho que, com o tempo, provavelmente vai melhorar. Fire Emblem no início era bem chato, porque você perdia estamina muito rápido e você ficava puto, assim.
Não, mas eu acho que o Animal Crossing tá bem equilibrado nesse quesito, viu? Por isso que eu achei bem bom.
Uma coisa que pode melhorar é você poder aceitar todos os seus presentinhos de uma vez só. No Fire Emblem demorou pra isso acontecer. No Animal Crossing tem uma opção que dá, mas só que a opção lá, outra, não dá. Você tem que ir um de cada vez pra aceitar as coisas. Isso é uma porra.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós tivemos um novo comentário do nosso grande amigo Rodney Vinoreuana. Então vou pedir para o Jomon fazer as honras, por favor.
Boa noite, galera, amante do Mario. Bros. Ah. Já decidiram quais serão os jogos que comprarão pro fim de ano? Eu passarei o Natal com Mario Odyssey e Ultramoon. E se der, um ano novo com Xenoblade 2. Gostei muito da pauta dos humores, tomara que metade deles sejam certos. Em especial o de The World Ends With You 2. Eu acho que ele escolheu errado, né, pra esperar.
É, ele escolheu o que é mais fantasioso, na verdade, mas expectativa tá sempre aí, né?
É, eu não tive a oportunidade de ouvir o cast passado.
Heresia!
Mas com relação... Mas com relação a jogos novos, na verdade, eu já comprei e já tá baixado, né? Pro fim do
ano. Ano novo?
É, eu comprei, sei lá, Resident Evil Revelations 2 e Xenoblade Chronicles 2 também. Acho que é isso que eu vou passar no, sei lá, Natal, Ano Novo.
Eu vou passar com o Xenoblade Chronicles 2 se a alfândega liberar essa porra antes do final do ano.
Ah, você já comprou importado, então?
Ainda não, mas talvez no momento que o cast lançar, eu já tenha comprado.
Ah, é, eu também tô na expectativa de comprar físico, a versão física, então vamos ter que dar uma pernada aí em São Paulo pra encontrar. E num preço justo, tá? Não quero pagar esses preços absurdos que estão sendo cobrados do jogo.
Aliás, tô um pouco preocupado com 2018. Não vejo nenhum jogo de peso da Nintendo no primeiro semestre. E não... Kirby e Yoshi não estão no mesmo patamar que Zelda e Mario. Tomara que Metroid Prime 4 faça morder minha língua e saia antes da E3 de 2018. Mano, não vai sair antes da E3 de 2018. Isso aí é certeza.
Eu também acho e acho que... não sei. Se Metroid ou Pokémon sair no Switch pro final do ano, acho que já é o suficiente. Acho que ter dois títulos de peso assim tão grande assim no mesmo ano não é comum. Então acho que
é gastar munição, né? Isso aí.
Isso, é gastar. E acho que, sei lá, um título de peso e você faz o Smash Bros. Pra Switch, que acho que tá bom, Nintendo, tá de boa.
É verdade, é só anunciar o Smash Bros. Que o Switch virou o melhor console ever, né? E pra terminar, e falando do tema em voga, quais são suas opiniões sobre as loot box? Na minha opinião, cada um faz o que quiser com sua grana. Porém, acho que o futuro dos videogames, em especial dos jogos multiplayer online, vai ficar lotado de microtransações. Conteúdo adicional é bom, porém acho que as soft houses estão começando a perder a mão.
Tá, esse é um tema polêmico que aconteceu essa semana, né? A EA, ela se ferrou um pouco com a situação do caso do Battlefront 2, né? Porque eles estavam cobrando por personagem e você pagava e você acelerava o jogo em 30, 40 horas, né? É basicamente isso. Agora, eu, Mario, eu nunca fui muito fã de microtransações em jogos online. Aqui no Brasil, a gente tinha empresas como... Não posso falar o nome, né?
Como a Subnível.
Subnível que cobrava por itens, etc. Não é que cobrava, mas tinha
maneiras... Mas é maneiras... que eu acho que há muito... Eu não sei, né? Porque eu não pesquisei, mas muito não é deles. É muito vinha já do exterior e eles só replicavam na muda de negócios.
Ah, mas quem defende a empresa fala que já tava, o Hop já estava implementado no jogo e você podia comprar o que quiser, né? Mas enfim, quem popularizou aqui no Brasil foi a empresa Sob Games, a publisher do jogo. As pessoas podiam comprar em dinheiro, né? Com esses hops, você podia comprar itens que te favoreciam muito no jogo online. E eu nunca fui fã disso.
É impressionante que você fala do Sob Games, mas o nome do cash você não tá. O nome do crédito você não tá ocultando, né?
É, quem?
Ragnarok Online Point, né, pô?
Tudo bem. Enfim, desde que eu vi como a Riot faz o modelo de negócios dela com o cash, com o dinheiro pago do jogo, que você compra skins que não vai mudar em nada o jogo, mas vai mudar só a sua aparência, que não afeta em nada o gameplay. Eu acho ótimo, todo mundo gasta, todo mundo ganha dinheiro e você ainda pode presentear um amiguinho de aniversário que joga LOL. Eu acho ótimo esse modelo de negócios que não afeta o gameplay. Ponto. É só fazer isso que vai dar certo. E o Overwatch tá aí também pra provar que eu acho que é a melhor maneira de você ter microtransações no jogo.
Então, o Overwatch ele funciona nesse sistema de loot box, só que no Overwatch você tem todos os personagens jogáveis e as loot box, que o Mario falou, só são, no caso do Overwatch, só são estéticas. Então não vai mudar nada. Você quer ser, assim, se você é super viciado no jogo, quer roupinha, tu compra. Eu acho meio chato não poder comprar roupinha específica, mas o sistema de loot box tá ganhando grana pra caralho porque a galera compra muito. Esse caso aí que deu polêmica, eu acho que o problema foi que era um conteúdo que você esperava no jogo base e esse conteúdo não tá presente no jogo base. Esse é o problema. Tipo, quando você coloca um negócio que a pessoa tá esperando que esteja no jogo e não tá, aí não tem como, né? Você vai brigar. E aí deu todo esse problema.
Eu acho que pode ter dado problema, assim, pra EA, mas assim, aquela coisa, tudo depende do, sei lá, do quanto eles vão ganhar com isso. Acho que fazer jogos AAA são caros e só $60 não dá pra sustentar esse modelo de negócios. Eu acho que você precisa tirar mais grana pra, sei lá, pra ter retorno. Então, é uma saída que a indústria achou para nós consumidores, assim, para alguns que não tem controle, isso é ruim, mas eu tô com aquele assim, o dinheiro é seu e desde que a empresa seja clara com relação ao que você vai ganhar ou qual a porcentagem de chances que você tem de ganhar, eu não me importo, assim, eu acho que, sei lá, cada um gasta o dinheiro do jeito que quer, assim, tipo, não... Com relação a achar que isso é jogo de azar, é vício, essas coisas do tipo, eu sou totalmente contra, velho. Você pode jogar o jogo, você pode curtir os seus $60 e sem precisar gastar, velho. Você só precisa ser mais controlado. Muitas pessoas não são, mas aí o problema, acho que é de cada um.
Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já gastaram com o Lootbox? Tirando o Fire Emblem, não sei se vocês gastaram, mas com o Lootbox, vocês já gastaram?
Não, eu nunca gastei com o Lootbox especificamente, não. Comprar roupinha, comprar esse, coisas da Sub Jogos, eu já comprei muito e assim, tipo, alguns eu me arrependo, outros eu falo, o dinheiro na época valeu a pena, mas Lootbox não, e eu não tenho muito interesse em comprar sem saber o que eu vou ganhar, tipo, porque se eu não ganhar o que eu quero, eu vou me arrepender muito de ter gastado dinheiro, então não é legal isso.
Não, acho que não gastei não, mas eu gastei, sei lá, uns 300 ienes no gacha de Splatoon.
E pra você que ouviu até agora, se é a primeira vez que vocês estão vindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio toda segunda-feira à meia-noite e aproveite para curtir nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. Compartilhe esse episódio com um amiguinho seu fã da Nintendo e nos avalie no iTunes, isso também vai ajudar muito o nosso trabalho. É isso e até o próximo episódio.